Salve Deus, meus irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do Jaguares Cast. Será o primeiro episódio trazendo conteúdo, já que no nosso primeiro encontro foi para entendermos o que é e como utilizaríamos essa ferramenta. Espero em Deus que todos estejam bem, principalmente com saúde. Vamos nos preparar para iniciarmos o nosso trabalho de hoje. Salve Deus. Vamos fazer alguns instantes de concentração, pedir aos nossos mentores que nos iluminem durante esse nosso encontro, que os Cavaleiros da Luz possam se fazer presente, estar conosco nesse momento que dedicamos à nossa construção e melhoria pessoal e espiritual. Pai nosso que estás no céu e em toda parte, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, se nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque só em ti brilha a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Senhor, faze com que habite em mim a verdadeira tranquilidade de minha alma. Não permita que ela se manche com os vícios da terra. Dá-me força, Senhor, para que eu mesmo possa corrigir os meus erros. Não deixeis que eu me torne joguete das ilusões deste mundo. Pelo pensamento neste instante, vou controlar minha força mental vital e nenhum pensamento negativo poderá entrar em minha mente. Ouve meus rogos, Jesus, para que eu deixar esta roupagem material me revista de luz, como a do sol que ilumina toda a humanidade. Salve Deus. Eu sou o Adjunto Eutevan, Mestre Hugo Tibiriçá. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao Jaguares Cast. Vamos dar início ao nosso trabalho no dia de hoje. Os nossos temas serão 5 perguntas. O que é ser um jaguar? Todos somos jaguares? Todos estão preparados para a missão? O que a espiritualidade espera de mim? E por que eu fui o escolhido? Então vamos iniciar com nossa primeira pergunta: o que é ser um jaguar? Bom, jaguares. Nós somos chamados assim em comparação ao jaguar. O jaguar é um animal que representa a força bruta, a força física, a nossa força material. E somos seres com a carga energética e transcendental muito forte. Temos uma grande capacidade de captar, de manipular e de enviar energias. Todo esse conjunto de experiências físicas e espirituais forma a nossa individualidade, a nossa transcendentalidade. Nós temos a consciência que o nosso espírito, ele possui a sua real vida em outros planos. Que esse plano é apenas um plano de passagem, um plano ilusório da matéria. Principalmente a nossa tribo, que somos advindos do planeta Mãe, Capela. O nosso transcendente, ele é composto por cada encarnação que tivemos a oportunidade de existir. Cada nascimento, cada convívio familiar, social, cada estudo, cada atividade que praticamos. Em resumo, é o conjunto de tudo que já vivemos e fizemos por aqui. É o conjunto de tudo que plantamos, deixamos de plantar. Isso forma a nossa individualidade, o caráter do nosso espírito, as características individuais de cada essência. No entanto, nos momentos entre as encarnações, também temos nossas individualidades, nossas atividades nos planos espirituais. E essas também contam na composição do nosso transcendente. A qualidade e estilo de vida nos planos etéricos. Elas dependem unicamente da faixa vibratória do espírito. E por todo o conhecimento que temos da nossa história, da nossa caminhada até aqui, nós entendemos claramente temos momentos em diversos campos vibracionais ao longo do tempo, tanto os mais elevados e puros, como os mais baixos e densos. Salve Deus! E vamos seguir, vamos para a nossa próxima pergunta, se todos somos jaguares. Bom, nós temos o conhecimento que a tribo dos jaguares, esses espíritos capelinos que estão encarnados na Terra em busca da sua redenção, da sua purificação espiritual, são cerca de 30 mil espíritos. Há algum tempo, foi feita a estimativa de que a doutrina do Mestre já possui milhares de médiuns. Eu não me recordo o número exato. Esse número foi dado pela Rede Globo, mais especificamente no programa do Fantástico. Eles fizeram uma grande reportagem sobre variadas doutrinas dentro do Brasil. Mas o importante é que essa conta não bate. Muitos jaguares não estão nem no vale, e muito menos encarnados. Já estão em outros planos evoluídos ou até mesmo involuídos, e muitos também sofreram a verdadeira morte. Alguns estão encarnados e não estão na doutrina, estão apenas resolvendo alguma pendência kármica que ainda tenham. Alguns estão apenas ajudando algum ente querido a evoluir. Alguns ainda não chegaram no amanhecer, alguns já passaram pelo amanhecer. E muitos também estão aqui conosco ainda. São nossos irmãos, nossas irmãs, nossos mestres e níveis deste amanhecer. Nem todo jaguar está no vale, da mesma forma que nem todo do médium do vale é um jaguar. Quando o Pai Seta Branca veio para a missão, ele iniciou essa nova jornada com os jaguares, né? Sabemos que não é a primeira vez do nosso povo junto ao Pai Seta Branca, o grande jaguar. Muitos espíritos, eles pedem e ganham a oportunidade de passar pelo amanhecer, de forma que contribua com a corrente e consiga se curar e seguir suas jornadas. Porque a nossa missão é muito longa, muito árdua. Na nossa doutrina, nós precisamos de toda a mão de obra possível. Importante ressaltar que, desde os tempos iniciais da criação da doutrina, nós fomos ensinados a ser livres de rótulos e de qualquer tipo de preconceito. Não só com os pacientes e visitantes, mas também com os médiuns. Todos são bem-vindos na doutrina do Amanhecer. Somos seguidores e praticantes do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou a amar a todos como a nós mesmos. Amar e fazer o bem sem olhar quem. Absolutamente todos são bem-vindos, para curar e para serem curados. Portanto, quando vemos um irmão que deseja seguir sua vida fora da doutrina, seja para se abster da vida da caridade ou ingressar em outras linhas, nós não devemos julgar. Porque, além do respeito ao livre-arbítrio que devemos ter de cada um, como todos também devem ter com os nossos, nós temos que ter a consciência que não temos ideia nem da nossa missão exatamente, quanto mais do outro. Muitas vezes eles estão com suas vidas, suas missões completas e seguem felizes, realizados, enquanto os que se deixam julgar continuam presos em suas dívidas, sentimentos terrenos. Bom, o próprio ato de julgar, de não compreender o outro, já comprova isso, né? Salve Deus. Assim como na natureza, mediante a espiritualidade que nos rege, a espiritualidade maior, não existe desperdício. Tudo é aproveitado. Toda a força aqui realizada, todo o mestre que entra no amanhecer, manipula, toda e qualquer manipulação, ela é aproveitada. Em benefício dos auxílios dos encarnados e desencarnados que dependem dessas forças. Entregando em todas as esferas possíveis e impossíveis de se descrever. O que temos conhecimento é que não existe barreiras dentro do universo para o alcance dos nossos trabalhos e das nossas manipulações energéticas. Salve Deus. A nossa próxima pergunta é: todos estão preparados para a missão? Todos nós temos condição de nos preparar para a nossa missão. Todo e qualquer ser encarnado neste plano, ele tem um propósito de vida. Não existe uma vida sem propósito. Isso não só falando da espiritualidade, mas na natureza inteira é assim. Todos têm o seu papel na cadeia da vida. Cada bactéria, vírus, fungo, animal, elemento, planta, absolutamente tudo. Tudo e todos possuem papéis importantíssimos no fluxo da vida. Um grande exemplo disso é o papel dos fungos na vida. Os fungos, esses seres que nós não gostamos, que são feios, que estragam as coisas, eles têm um papel vital. Eles têm o um papel de devolver para a terra, para o plantio de um novo ciclo da fauna e da flora. Um estudioso disse uma vez que, se não fossem os fungos, nosso planeta seria um grande lixão de corpos, um grande depósito de corpos. porque eles não apodreceriam nunca, nunca iriam se decompor e nunca iriam retornar à natureza. E a falta desses seres, então, cada ser é importante na cadeia da vida. Pai Seta Branca nos disse que nada nos faltaria para o cumprimento das nossas missões. E que para isso nós temos que ter fé, passar pelos nossos percalços diários. Todos nós temos nossas provas, nossos obstáculos. Eles são escolhidos a dedo para cada um de nós. Porque cada um de nós tem uma personalidade, um pensamento diferente. Então, o que me afeta pode não afetar você, o que afeta você pode não me afetar. Então, cada obstáculo ele é escolhido a dedo para cada pessoa. E perante a cada obstáculo, um grande porém. Com fé, com convicção, nós sempre teremos condições de realização da nossa missão. Alcançaremos essa condição de estar preparado. Nossas classificações, consagrações, o fortalecimento que ganhamos ao longo das barreiras vencidas, os ensinamentos, tudo faz parte da nossa preparação. Temos tudo em nossas mãos. Precisamos nos dispor a aprender, a não entrar na doutrina, mas também permitir que a doutrina entre em nosso íntimo, em nossos princípios, pensamentos, atitudes, vibrações. Absolutamente tudo é importante para o preparo de que nos espera em Cristo Jesus. Salve Deus! O que a espiritualidade espera de mim? A espiritualidade espera de nós algumas coisas básicas. Se olharmos com o prisma comparativo ao nosso dever, à nossa missão, ela nos pede conduta e que atendemos a poucas restrições que a doutrina tem. Ela nos pede para não ingerir álcool, não utilizar tóxico, o não cruzamento de correntes e a não aceitação de qualquer tipo de pagamento ou oferta pela prestação da nossa caridade ou de qualquer pessoa que não faça parte da corrente do amanhecer. Nós não temos permissão de aceitar qualquer pagamento, oferta, agrado pela manipulação das nossas mediunidades. Dai de graça o que de graça tu recebeste. Então, se quiserem, comentem, mandem as mensagens, se quiserem que nós falemos sobre as restrições, porquê das restrições. A doutrina ela deixa muito claro o porquê de cada restrição, qual o motivo e qual o benefício que ela nos traz. E também o principal, que são os malefícios, né? Então, se quiserem que nós trazamos esse conteúdo, é só mandar uma mensagem pra gente que vamos colocar nos próximos roteiros. Salve Deus! Bom, a nossa doutrina ela não nos julga por tatuagens, piercings, por forma de nos vestir, o nosso dialeto, ela não nos restringe de opções sexuais, os lugares que o mestre frequenta, sua raça, histórico, religioso, posição financeira, social, nível de escolaridade, ou seja, a doutrina não se mete em nada que se relacione à vida particular do médium. E as poucas restrições que ela nos orienta, ela nos explica motivos, então somos livres. Praticamos o respeito do livre-arbítrio de todas as pessoas, sejam mestres ou não. A nossa missão, ela consiste na prestação da caridade, o responder com amor o ódio que plantamos em outras oportunidades, quebrar o duradouro ciclo vicioso de dor que todos nós vivemos há muito tempo nesse planeta. Resolvemos fazer diferente, resolvemos abraçar a causa da lei de Crística. Portanto, nosso dever é a propagação e a prática do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tatuarmos de forma permanente a energia de nossos espíritos e conceitos básicos e universais, que são amor, humildade e tolerância, transformando assim as energias, as dores do nosso próximo e também as nossas. Somos os nossos maiores pacientes. Dentro da nossa caminhada, nosso maior objetivo, além de resgatar nossos irmãos que ainda vivem na incompreensão e nas suas dores, é nos resgatar, revitalizar a nossa aura, recuperar a pureza do nosso espírito. Como costumamos dizer nas nossas preces, para que santificado seja meu espírito algum dia. Acho que esse trecho deixa muito claro a nossa missão. É a reconciliação com nós mesmos, com o nosso eu divino. vamos chegando à nossa última pergunta do dia de hoje. Por que que eu fui escolhido? Bom, como já dissemos em tópicos anteriores, todos nós possuímos uma carga transcendental única. Todos nós possuímos uma energia única, um DNA que nosso espírito carrega. Somos parte de uma grande máquina, uma grande obra, onde cada engrenagem, cada tijolinho tem sua importância para a construção e a conclusão da obra. Fomos escolhidos a dedo pelo Pai Seta Branca e por nossos mentores por termos condições de arcar com as responsabilidades da roupagem de Jaguar. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, quando recebemos um convite, uma roupagem de Jaguar, uma consagração, uma nova função, devemos procurar sempre a fé e a razão, colocando sempre em mente que também falamos um pouco mais atrás, que o Pai já nos assegurou que teremos os meios necessários para realizar nossas missões e tarefas. Mas não deixemos a razão de lado. Pensemos sempre que temos condições físicas, financeiras, temporais e energéticas de realizar. Por isso, nossos mentores respeitam nosso livre-arbítrio, primeiramente. E também temos o caso de apresentarmos as não condições de realizar aquela determinada situação apresentada pela espiritualidade no Vale do Amanhecer. Nós não pregamos nunca a fé cega. Pelo contrário, somos uma ciência crística. Fé e razão andam sempre juntas e igualmente influentes em nossas direções. Por isso, não busquem não afirmar que não conseguem, mostrem as suas dificuldades. Peçam condições de realizar o que é proposto. Nada nos é dado de graça e nem por acaso. Tudo na doutrina do amanhecer é dado de duas vias: méritos e necessidade, ou apenas a necessidade. Sempre existe a necessidade em primeiro lugar. A espiritualidade não existe desperdícios, nós já falamos sobre isso, e nem movimentações desnecessárias, como na natureza. Não existe vida sem propósito. No amanhecer, não existe missão sem meta, sem algo a ser alcançado. Todas as funções têm a sua grandeza. Todos nós temos condições de ganhar os bônus necessários para viver nossas missões e sermos felizes. A vida nos cobra conduta. Não é exclusivo da doutrina do amanhecer. Todo e qualquer lugar que vamos, se exige uma postura, educação, que não é algo religioso, é social. Educação também faz parte da nossa conduta. Tratar as pessoas com respeito e dignidade sempre, tanto dentro quanto fora da doutrina. A vida responde o que plantamos, seja no hoje ou em vidas passadas. Quando não encontramos respostas para o que estamos passando na nossa existência, encontramos em existências anteriores. Isso é fato. A espiritualidade não é injusta. Se todos nós trabalhamos e cremos que podemos ser salvos graças à justiça divina, não temos condições de crer que a espiritualidade é injusta conosco, nos deixando passar por algo que não merecemos ou que não seja útil para o nosso crescimento pessoal ou espiritual. Salve Deus! Não somos pessoas especiais. Somos sim escolhidos a dedos por nossas capacidades e necessidades. Fomos escolhidos e aceitamos ingressar em nossa missão, trilhar a porta estreita. Não é fácil, mas temos essa missão, de forma bem longa. O Jaguar é condicionado ao longo dos anos ao trabalho. Como se diz para João de Enoque, Jaguar descansa enquanto carrega a pedra. E trabalha, meu filho. E quando estiver cansado, trabalha mais um pouco, pois é na maioria das vezes. É nesse pouco que está nossa libertação. Nossas libertações dependem dos nossos sacrifícios, da nossa entrega e do que realizamos. Sacrificar não consiste em fazer loucuras para trabalhar. A espiritualidade precisa do nosso equilíbrio e bem-estar. Afinal, doente não cura o outro. O sacrifício se inclui no quanto conseguimos sacrificar dos nossos achismos, dos nossos preconceitos, dos nossos pensamentos baixos, maus hábitos, das nossas vontades impuras, nossas malícias. Se resume em quanto conseguimos abraçar e praticar a lei crística, pois a atuação da lei de causa e efeito não cessa em instante nenhum. Ela funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Muitas vezes realizamos grandes trabalhos, grandes feitos, e por um detalhe, um pensamento, uma irritação no nosso ego, uma palavra, uma brincadeira, jogamos fora os resultados do nosso árduo trabalho. Perdemos tudo por coisas que não valem a pena. Trabalhamos com coisas que não vemos materialmente. Trabalhamos com o mundo invisível. Nunca sabemos a verdadeira realidade da nossa condição. Se estamos vermelho, se estamos construindo e cumprindo nossa missão. Por isso devemos ter muito cuidado com as pequenas tentações do dia a dia. Somos tentados e testados a todos os momentos. Cuidado, meus irmãos e minhas irmãs. Como se diziam os mais antigos, o diabo não é feio. Ele é bonito, sedutor, inteligente. Se blindem sempre. Teu padrão vibratório é tua sentença. Depois dessa frase da tia, temos o resumo de tudo isso que falamos. Conduta, conduta e conduta. Salve Deus. E lembre-se, ninguém jamais poderá contaminar-se por mim. Salve Deus, meus irmãos, minhas irmãs, jaguares deste amanhecer. Vamos chegando ao fim desse nosso segundo contato via podcast. Espero que todos estejam gostando do nosso conteúdo. Não deixem de enviar suas perguntas e sugestões de temas para o nosso Instagram, @jaguares_do_amanhecer. Esse espaço é nosso. Roteirizamos esse episódio a partir das perguntas e sugestões que nos foram enviadas. Algumas perguntas ainda ficaram de fora pelo fato de não acompanhar a linha do conteúdo de hoje, porém estão todas fixadas e estão sendo roteirizadas para outros encontros. Não deixaremos de responder às demandas. Salve Deus! Gostaria de pedir também um pouquinho de paciência em relação à qualidade do áudio, à gravação. Ainda estamos aprendendo a lidar com a ferramenta. É algo muito novo. Ainda estamos com algumas ferramentas não tão profissionais. Já conseguimos a aquisição de um microfone para poder realizar a captação. Agradecer ao meu irmão, Adjunto Agalano, mestre Raul Vitor, pela contribuição. Juntos conseguimos realizar a aquisição do microfone, então fica aqui minha gratidão. Um grande abraço, meu irmão, salve Deus. E a tendência é sempre melhorarmos, mas até lá, espero a compreensão de todos em relação principalmente a isso, a qualidade da captação, das edições. Estamos buscando evoluir sempre. Salve Deus. Um grande abraço a todos. Que nossos mentores nos iluminem sempre, muitas luzes, bênção e paz a todos, e principalmente saúde nesse momento difícil. Salve Deus, meus irmãos, até o próximo episódio.